Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Elementos Químicos e Seus Compostos, de Henrique Eisitoma, é o terceiro volume da coleção Química Conceitual, publicada pela Blücher, em 168 páginas. A obra se apresenta como um texto de divulgação e formação científica voltado à compreensão da química como campo que atravessa a história, a tecnologia, a saúde e a produção de materiais. A apresentação editorial associa a trajetória da disciplina, das ambições da alquimia à pesquisa contemporânea de substâncias úteis, ao crescimento acelerado do conhecimento sobre átomos, moléculas e estruturas nanométricas, seu recorte indicado pelo próprio título. Privilegia os elementos químicos e os compostos que eles formam, isto é, as unidades materiais que permitem explicar propriedades, transformações e aplicações da matéria. Em vez de tratar a química apenas como repertório de fórmulas, o posicionamento conceitual da coleção sugere conectar linguagem científica, estrutura da matéria e consequências práticas. Trata-se, portanto, de uma leitura introdutória e panorâmica adequada para situar o leitor diante do alcance intelectual e material da química moderna. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, elementos químicos como base para organizar a diversidade da matéria. O ponto de partida sugerido pelo título é a distinção entre elemento químico e composto. Um elemento corresponde a uma espécie definida pelo número de prótons de seus átomos, enquanto um composto resulta da combinação química de elementos em proporções determinadas. Essa diferença é decisiva porque impede que toda substância seja tratada como uma simples mistura de ingredientes. Água, sal de cozinha, minerais, metais e materiais sintéticos possuem comportamentos que dependem da identidade dos elementos presentes e do modo como eles se unem, em uma abordagem conceitual. O valor desse recorte está em transformar a tabela periódica de uma lista a um sistema de organização. Ela reúne elementos cujas propriedades apresentam regularidades e permite antecipar tendências de reatividade. A diversidade observável dos materiais não exige, portanto, um número ilimitado de constituintes fundamentais. Ela decorre de combinações, arranjos e proporções. O tema também oferece uma ponte entre escalas. Aquilo que se observa em objetos cotidianos, como cor, dureza, condutividade ou solubilidade, pode ser relacionado à composição química. O livro se posiciona no território dessa alfabetização material, em que conhecer os elementos não equivale a memorizar símbolos, mas a reconhecer critérios para classificar substâncias e interpretar por que materiais aparentemente semelhantes podem agir de formas muito diferentes. Em segundo lugar, dos átomos e moléculas às propriedades observáveis dos materiais, a sinopse editorial destaca a possibilidade contemporânea de lidar diretamente com átomos, moléculas e estruturas nanométricas. Essa ênfase torna central uma ideia básica da química: as propriedades macroscópicas da matéria dependem de sua organização microscópica. Não basta saber quais elementos compõem uma substância. É preciso considerar como seus átomos se conectam, em que proporção aparecem e que tipo de estrutura formam. Um mesmo elemento pode participar de substâncias muito distintas, e compostos feitos com os mesmos elementos podem apresentar propriedades diferentes quando sua organização muda. Essa relação explica por que a química não se reduz a nomes ou fórmulas isoladas. Fórmulas indicam composição, mas a interpretação química envolve reconhecer que ligações e arranjos espaciais condicionam estabilidade, estado físico, reatividade e interação com outras substâncias. O foco conceitual é especialmente útil para evitar uma leitura puramente decorativa da escala atômica. Átomos e moléculas não são imagens abstratas usadas para ilustrar livros didáticos, são modelos que permitem explicar fenômenos mensuráveis e orientar a produção de novos materiais. Ao aproximar essas escalas, a obra insere elementos e compostos em uma visão causal da matéria, na qual estrutura, propriedade e uso constituem partes conectadas de uma mesma questão científica. Em terceiro lugar, a passagem da alquimia para a investigação química moderna. A apresentação do volume vincula a química à busca alquímica pela pedra filosofal e pelo elixir da longa vida. mas também a procura moderna de substâncias capazes de gerar riqueza ou combater doenças. A comparação não deve apagar as diferenças entre os dois contextos. A alquimia reuniu práticas de manipulação de materiais e aspirações filosóficas, porém não dispunha dos critérios sistemáticos de identificação, medição e reprodução que definem a ciência química atual. A química moderna consolida métodos para distinguir substâncias, estabelecer composições, testar hipóteses e comunicar resultados com linguagem compartilhada. Nesse percurso, elementos e compostos tornam-se categorias operacionais e não apenas objetos de especulação. O interesse histórico do tema está em mostrar que a ambição de transformar a matéria permaneceu, enquanto os instrumentos de conhecimento se modificaram profundamente. Em vez de prometer transmutação universal ou remédios absolutos, a investigação química busca compreender mecanismos, controlar condições de reação e avaliar resultado. Esse controle permite desenvolver processos industriais, medicamentos, fertilizantes, ligas e materiais funcionais, mas também exige reconhecer limites de segurança, custo e impacto ambiental. Assim, a referência histórica presente na descrição editorial ajuda a situar a química como uma disciplina simultaneamente intelectual e técnica. Ela herda perguntas antigas sobre a matéria, mas responde a elas por meio de evidências, modelos revisáveis e procedimentos verificáveis. Em quarto lugar, compostos químicos na saúde, na indústria e na geração de riqueza. A descrição da editora atribui à química um papel na descoberta de substâncias que podem gerar riqueza ou combater doenças. Essa formulação aponta para uma dimensão aplicada dos elementos e compostos, seu estudo é inseparável das cadeias de produção, do diagnóstico de problemas e do desenvolvimento tecnológico. Na saúde, compostos são investigados por suas interações com sistemas biológicos, o que envolve tanto a busca de atividade terapêutica quanto a avaliação de dose, estabilidade e riscos. Na indústria, a composição química orienta a obtenção de combustíveis, polímeros, pigmentos, fertilizantes, catalisadores e inúmeros materiais de uso cotidiano. O benefício econômico não decorre simplesmente de encontrar uma substância nova. Ele depende de compreender disponibilidade de matérias-primas, rotas de síntese, pureza, escala de fabricação, desempenho e descarte. Esse encadeamento dá concretude ao estudo dos compostos. A fórmula de uma substância é apenas o início de perguntas sobre como produzi-la, utilizá-la e controlá-la. Uma abordagem conceitual pode ajudar o leitor a perceber por que decisões técnicas exigem vocabulário químico preciso. Também evita dois equívocos recorrentes: supor que tudo o que é sintético seja necessariamente prejudicial, ou que toda substância de origem natural seja automaticamente segura. Propriedades e efeitos dependem da identidade química, da exposição e do contexto de uso, não de rótulos simplificadores. Por último, nanotecnologia e o controle da matéria em escala nanométrica. A menção às estruturas nanométricas amplia o alcance do volume para uma fronteira tecnológica em que dimensões muito pequenas podem alterar o comportamento dos materiais. Em escala nanométrica, a relação entre superfície e volume cresce de modo expressivo, e características ópticas, elétricas, mecânicas ou catalíticas podem diferir das observadas em porções maiores da mesma substância. O interesse da nanotecnologia não está apenas em miniaturizar objetos, mas em explorar propriedades que surgem ou se tornam mais relevantes quando átomos e moléculas são organizados com grande controle. Esse assunto se conecta diretamente a elementos e compostos porque toda nanoestrutura depende de composição, ligações e arranjo. Materiais à base de carbono, óxidos metálicos, semicondutores e partículas metálicas, por exemplo, podem adquirir funções específicas conforme sua estrutura é modificada. A abordagem indicada pela sinopse é importante por apresentar a nanotecnologia como continuidade do conhecimento químico, e não como domínio separado ou puramente futurista. Ao mesmo tempo, aplicações em escala nano exigem avaliação responsável de desempenho, exposição e possíveis efeitos ambientais ou biológicos. Controle refinado da matéria amplia possibilidades em sensores, energia, eletrônica e medicina, mas não elimina a necessidade de testes e regulação. Desse modo, o tema sintetiza uma característica da química contemporânea, compreender a matéria em níveis fundamentais para criar soluções técnicas, sem desvincular inovação de critérios de segurança e uso social. Em conclusão, elementos químicos e seus compostos são indicados sobretudo a estudantes em início de formação, leitores interessados em cultura científica e pessoas que desejam compreender a química para além de exercícios de cálculo ou listas de símbolos. Pelo enquadramento da coleção química conceitual e pela apresentação da editora, o benefício principal da leitura está em construir conexões entre constituição da matéria, desenvolvimento histórico da disciplina e aplicações que afetam saúde, indústria e tecnologia. Isso pode ser particularmente útil para quem precisa organizar noções básicas de elemento, composto, átomo e molécula, antes de avançar para conteúdos mais especializados de química geral, inorgânica, materiais ou nanotecnologia. O livro também serve como apoio para interpretar debates públicos sobre medicamentos, novos materiais e inovação tecnológica com maior precisão conceitual, seu diferencial, em relação a manuais extensos e fortemente orientados por resolução de problemas, parece estar no esforço de situar os conteúdos em uma visão ampla do papel da química. A obra não deve ser tomada, com base nas informações disponíveis, como tratado aprofundado de técnicas laboratoriais ou de uma área particular. Sua posição mais realista é de introdução panorâmica, concisa e contextualizada. Ao reunir o tema dos elementos e seus compostos à passagem histórica da alquimia para a ciência moderna e a perspectivas das nanoestruturas. Oferece uma porta de entrada para perceber que a química é ao mesmo tempo linguagem para descrever a matéria e instrumento para transformá-la de forma controlada. Se você quiser apoiar Henrique Etoma, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!